Boteco no ar. Torçou no capotou.
Vocês acabaram de saber qual é o tema do Boteco no Ar 3. O Dr. Sono capotou. Sugestão, Dani Pacheco. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco. E é com grande prazer a Dani Pacheco. Seja bem-vinda, Dani.
Oi, Túlio.
Boa noite. Dani está aqui para a gente fazer a terceira edição do Boteco no Ar, que é o nosso programa semanal, comentando as notícias da semana, comentando as bilheterias, comentando coisas que vocês aí pediram para gente. Eu espero que vocês estejam aí apreciando, gostando e curtindo, porque, cara, é um retorno às origens, né? Basicamente, falar de notícia, porque na época do cinema era o que eu fazia. E tamo aí, tamo junto. Dani, quais são as boas para essa semana?
Então, hoje eu separei para falar da estreia do Doutor Sono nos Estados Unidos, né? Porque ele já havia estreado fora dos Estados Unidos em alguns territórios, mas esse último fim de semana ele estreou nos Estados Unidos. É, vou falar um pouquinho também do prêmio do Sindicato dos Maquiadores e Penteadores, que anunciou os indicados, né? Que eventualmente vão ser os indicados, né? Alguns vão ser indicados ao Oscar de penteado, maquiagem penteado. Eu vou falar, a gente vai falar também da questão do reboot do Pânico. O Túlio vai falar sobre isso. E também vamos falar também um pouquinho de outros filmes que estão se destacando nas bilheterias, especialmente Coringa, que está aproximando da marca de 1 bilhão, sem ter sido lançado na China. E falar também de Parasita, que está se tornando um grande fenômeno. Já é um fenômeno, mas ele está só cada vez mais tornando fenômeno, inclusive nos Estados Unidos. E é isso.
Basicamente, a gente vai falar de coisa pra caralho hoje, né? Tocar o
Sim,
terror.
ó, tem uma galera com a gente já.
Já, tem o Vitor, a Regina, a Gabriela. A Gabriela, Dani, não sei se você sabe, a Gabriela a gente adotou ela. Gabriela tem 15 anos e acompanha as transmissões ao vivo. Puta, né? Aí, porra, tá difícil hoje. Aí, imagina, né, a cara dela enquanto ela ouve uma das minhas transmissões tradicionais, né? Um belo dia eu começo a falar de estímulo da próstata e ela tá lá, como que lida com isso? Né? É complicado.
Mas ela acompanha as lives dos 365 filmes?
Exatamente, exatamente.
Legal.
Dani, começando aí pelo Doutor Sono, eu não fui assistir ainda. Você gostou do filme?
Ah, você não viu o Doutor Sono ainda? Túlio, que pobreza, hein? Aqui, eu vi aqui em Lisboa na semana passada, que ele estreou semana passada, eu vi no fim de semana de estreia. Adorei o comentário, Eduardo. Fui assistir um filme de terror e acabei vendo X-Men. Você fala do Doutor Sono? Ele fez a piada do Doutor Sono, é isso? Ah, tá, entendi. Tá. O que que eu tinha que falar com o Doutor? É porque eu não entendo piada, eu sou devagar. Então, eu achei um filme bom. Eu achei Doutor Sono um filme bom. É bom, é bom. Mas assim, eu em nenhum momento eu fui assistir ao filme esperando ver um outro iluminado, porque acho que é impossível de alguém fazer um filme como o do Stanley Kubrick. Não tem como, aquele filme é uma obra-prima do cinema. Não tem como. Então eu já fui lá com o desejo de ter um filme pelo menos decente. E eu achei um filme decente, é um filme que demora para engatilhar, assim, os primeiros 20 minutos são bem lentos, meio arrastados, sim, mas é que eles foram mais para contextualizar e tal. Mas eu achei o filme decente, elenco muito bom e tudo mais. Mas eu achei assim, que acho que assim, não sei o que que rolou, se teve gente que estava esperando demais, estava esperando ver um outro iluminado, sendo que é um livro completamente diferente, é um outro contexto, enfim. Mas eu achei um filme ok. Achei o um filme ok. Não é maravilhoso, não é brilhante, mas é um filme decente. Faz uma homenagem bacana ao iluminado e tal. Mas, enfim, o que acontece é que o filme não colou. Assim, apesar de ter uma recepção sólida à crítica, assim, para um filme que é uma continuação de Iluminado, para ter uma aprovação de 74% no Rotten Tomatoes, é uma recepção ok, sólida, porque podia ser muito pior. E os fãs também, assim, no site no Rotten Tomatoes, por exemplo, está com mais de 80% de aprovação, no CinemaScore, que é um site famoso nos Estados Unidos, o filme teve um B+, que para filme de terror é uma nota considerada boa. Então, assim, o que não colou, que tem o Deadline, né, que é um site especializado em cinema, que ele... cinema, TV, etc., que ele pensou em alguns motivos para o filme não ter colado, ele citou a questão do tamanho do filme, que é um filme que tem 2 horas e meia, então um filme de terror desse tamanho pode ter, né, porque o pessoal está acostumado com 1 hora e meia, 2 horas no máximo para o filme de terror, então o Torção tem 2 horas e meia, então é um filme longo, então isso pode ter avacalhado aí o público também, 2 horas e meia, pô, que filme grande. Também teve a questão do filme, do livro no qual ele é baseado, que é de 2013, não um filme, não um livro assim, bam, 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 que todo mundo, nossa, que livro foda, fez muito sucesso e tal. Não é um filme, não é um livro mega famoso, então também não tinha tanto interesse assim. E também teve, qual que foi outra coisa que eles mencionaram aqui? Foi a questão do... duração... Ah, tá. E tem o problema também, que assim, como teve muitas pessoas que... O diretor, Juliana, é o Mike Flanagan. Ele dirige aquela série da Netflix, a Residência Rio, que fez bastante sucesso no ano passado, vai ter continuação. E teve também...
A Ju, ela inclusive participou conosco da transmissão do 365 Filmes comentando de Rush, que é um trabalho magnífico do Mike Flanagan.
Isso, ele mesmo. Isso aí. E aí, o outro ponto é que, assim, as mesmas pessoas que não gostaram de Iluminado por causa das mudanças que o Kubrick fez em relação ao livro, que viram o filme, e claramente o Mike Flanagan também mudou algumas coisas. Primeiro porque ele fez uma continuação do Iluminado do filme. Então, como o filme já havia mudado o livro, então, obviamente, essa continuação do Mike Flanagan ia mudar em relação ao livro. Mas ele também mudou algumas coisas, mudou o terceiro ato e tal. Então, assim, essas pessoas que não gostaram do Iluminado por causa disso, também não gostaram do Torsono e pode ter avacalhado também. Então, teve esses motivos todos. E como é um filme que custou cerca de 50 milhões de dólares, e ele faturou até o momento, no mundo todo, 34 milhões, e não tá com esse boca a boca muito forte, então a tendência é de que o filme dê prejuízo, assim. O Deadline estima que, assim, pro filme... se o filme faturar 100 milhões nas bilheterias, o que eu acho que não vai acontecer, ele teria um prejuízo de 20 milhões de dólares. Se ele faturar 80 milhões, o prejuízo vai ser de 30 milhões. E eu acho que tem chance dele faturar nem isso. Então, é um filme que vai dar prejuízo nesse sentido. Mas o estúdio, né, que a Warner tem, assim, tem aquela esperança de que venda de DVD, venda de sei lá o quê, mas o quê, não sei o quê, venda de direito para TV, transmissão, essas coisas, acaba que, no fim das contas, a perda não vai ser tão grande, assim. Mas é um filme, assim... Mas como é a Warner teve sucesso de It 2 esse ano, a continuação do It, deu muita grana, menos que o primeiro, mas deu muita grana. Também teve... Gente, qual outro filme que a Warner teve?
De sucesso, não lembro.
Não, gente. Ah, o Coringa, cacete. Coringa. Coringa custou 50 milhões, tá faturando quase 1 bilhão. Tipo assim, ela pode ter esse prejuízo. Igual a Disney pode ter muito prejuízo, porque ela tem muito dinheiro com live action e os filmes da Marvel. Então a Warner também tá num ponto que, tipo assim, ela pode ter esse fracasso que não vai atrapalhar as contas lá do estúdio, porque eles têm muito dinheiro ainda. Mas é isso, coloco o Dr. Sono.
Acho doido. Cara, eu quero muito assistir o filme, eu sou muito fã do Iluminado. E quando eu fiquei sabendo que ia ter o filme, fiquei curioso. E fiquei mais feliz ainda quando eu vi que era o Mike Flanagan dirigindo. Então, tô ansioso aí para assistir. E tô vendo o Eduardo, né, falando que não conheço nada do Stephen King, mas de todas as adaptações que estou vendo dele, percebo um padrão, que ele sempre aborda a fantasia camuflada de terror. Manda, Eduardo, escuta aí o que o Vitor tá te dizendo. E eu recomendo, cara. Pode procurar, a gente fez uma edição do podcast, se eu não me engano foi edição 3, edição 2, não lembro. A gente recebeu a Jéssica Reinaldo e a gente falou um pouco sobre a obra do Stephen King. A Jéssica, ela é assim, uma das maiores especialistas em Stephen King que eu conheço. A gente tem o Marcelo Seabra, que é outro grande especialista. Pode ir na onda, porque você vai se surpreender, tem muita coisa muito boa. Dani, você tinha levantado a mão?
É, não, você falou do Mike Flanagan. Eu vi uma entrevista com a Rebecca Ferguson, né, que faz Rose the Red, que é a grande vilã do filme, que faz Missão Impossível também e tudo mais. Ela estava comentando que no set de filmagens do filme, do Dr. Sono, que eles fizeram... Eles montaram naquele velotrol e apostaram corrida. Quem fazia o melhor tempo rodando lá no hotel, passando em cima do tapete, depois passando lá no... passando no tapete, depois na madeira, depois tapete, depois na madeira. Só para o pessoal ter essa sensação do que era seu menininho andando lá, aquele som, né? Que é uma das cenas mais legais iluminado, ele naquele velotrol.
Passando
em cima do tapete e na madeira, tapete na madeira. Muito legal, né? Aí ela contou que eles fizeram uma competição de quem que fazia o melhor tempo dando uma volta no hotel daquele velotrol. Aí quem ganhou? Mike Flanagan.
Eles deixaram ele ganhar, com certeza. Dani, qual que é a próxima notícia que você tem para compartilhar com as pessoas?
Ah, sim. É que saíram, né, os indicados no prêmio do sindicato dos maquiadores e de... Nossa, como é que fala quem faz penteado? Quem faz penteado? Eu não sei o nome, ele tem medo de falar um nome muito feio e falar errado.
Não.
Aí, em inglês seria Makeup Artists and Hairstylists Guild, que é o sindicato.
Dani, quem fez meu cabelo hoje?
Ai, tá ridículo, Túlio. Canceriano, não chore. Mas enfim, vamos lá. Aí tiveram os indicados, né, do sindicato. É muito bom para quem acompanha a temporada de premiações acompanhar os prêmios dos sindicatos, porque muitas pessoas que são membros do sindicato são membros da academia, então elas voltam na academia também. Então, assim, muitos indicados nesse prêmio do sindicato acabam indo para o Oscar. Então, o SEG, o Sindicato dos Atores, que ele é um excelente precursor do Oscar. Temos o Directors Guild Award, o Directors Guild Association, né, que é o DGA, que também, assim, todo ano, dos 5 que eles indicam, pelo menos 4 são indicados ao Oscar. Geralmente um que o Oscar surpreende, um dos nomes. Então, é muito bom prestar atenção nesse prêmio dos sindicatos. Aí, enfim, quem que teve de destaque neste ano? Na categoria de maquiagem contemporária, vão concorrer Vingadores Ultimato, O Escândalo, As Golpistas, John Wick, Parabellum e Nós. Melhor maquiagem de época são Downton Abbey, Meu Nome é Dolemite, Coringa, Era Uma Vez em Hollywood e Rocketman. Na categoria de efeitos de maquiagem, Makeup Effects, temos Bombshell, O Escândalo, né? Capitão Marvel, It, O Irlandês e Rocketman. Na categoria de penteado contemporâneo, temos O Escândalo, As Golpistas, John Wick Parabellum, Coringa e The Laundromat, que é o filme do... Gente, como é que chama o diretor? Que fez Traffic? Steven Soderbergh, com a Meryl Streep. Melhor penteado para filme de época, temos Downton Abbey, Meu Nome é Dolemite, Malévola, Era Uma Vez em Hollywood e Rocketman. E é isso. As categorias de cinema são essas. Esses são os indicados. O que era já esperado. Já esperavam ter Rocketman. Claro que Rocketman ia ser indicado. Downton Abbey também. Claro que ia ser indicado.
Qual que você acha que ele é o favorito pro Oscar, Dani?
Oi?
Seria o Rocketman o favorito pro Oscar?
Olha... É um candidato muito forte, né? Porque é o filme de Elton John, né? O Elton John é o rei de figurino e penteado. E o filme fez isso muito bem. Então, tem muita chance, sim.
Eu tentei pensar aqui alguma maquiagem legal para, né, ser citada, não consegui. Não, a gente tem o irlandês, mas no irlandês a gente sabe que é muito efeito visual. Eles usaram a metade do orçamento do filme foi em cima da técnica lá que eles usaram para rejuvenescer o Robert De Niro, né? Então não sei se conta muito, mas estou curioso.
É, talvez no talvez de talvez assim, figurino fique Rocketman, penteado e maquiagem é junto, né? No Oscar, não é?
É junto,
Talvez vá para o irlandês por causa dessa questão aí da maquiagem, do rejuvenescimento, e o figurino fique para o Rocketman.
mas não acha que isso aí deveria ir para o caso do irlandês? Deveria ficar no efeito especial? Porque é um efeito especial, cara.
Mas é maquiagem também.
Tem maquiagem também? Eu acho que é. Ah, é? Não. Eu não aprofundei, eu só sei que eles gastaram uma nota nisso. Mas bacana.
Quer ver, ó? Deixa eu só confirmar aqui para ver se foi o caso desse filme também. Só para ver se
Ah,
eu
enquanto
tô falando
você
certo.
procura aí, deixa
Tá,
eu ler
pode
uns
falar.
comentários.
Pode,
A
pode.
Aline falou, né, que quase meia hora que ela assistiu o Dolemite, ainda está esperando alguma coisa acontecer, ela não gostou muito, mas a Karen, ela adorou o figurino, né, e gostou muito do filme. É, pode falar, pode falar.
Eu tava precisando aqui para ver aquele o filme do Curioso Caso de Benjamin Button, porque é um filme também que tem muito efeito especial e maquiagem por causa do rejuvenescimento da Cate Blanchett, do Brad Pitt, né? E ele ganhou 3 Oscars. Ganhou Oscar de direção de arte, efeitos visuais e maquiagem.
Mas o Benjamin Button, ele tem muito de maquiagem mesmo, né? Eu no especial, mas não é do nível que a gente vai.
Sim, mas eu acho que o irlandês vai contar com maquiagem e efeitos visuais. Ele pode ser indicado nas duas categorias. Porque tem trabalho de maquiagem ali, isso? Nossa, caramba!
Acho doido.
Enfim.
Qual é a próxima notícia, Dani
Aí a
Pacheco?
próxima notícia vai ser você que vai falar, que é
Ah,
sobre o
sou eu?
reboot de Pânico. É, você que vai falar do Pânico.
Então, quero falar. A Dani separou aqui, ela mandou, né, na pauta. O Blood Discussion, que é um site especializado em terror, noticiou que uma produtora aí está muito interessada em trazer de volta aquela velha franquia iniciada em 1996 com Kevin Williamson e o Wes Craven. A gente está falando aqui de Pânico, que chegou a 4 filmes, o último deles lançado em 2011, e parece que a gente vai ter aí uma nova obra inspirada. A gente já teve uma série, se eu não me engano, a série durou 2, 3 temporadas. A série era totalmente diferente, a pegada tinha a questão adolescente, tinha a questão nerd, mas era desprovida do charme que torna o Pânico tão especial. E o primeiro filme, um dos verdadeiros clássicos aí dos anos 90, quando se pensa em terror. A gente fala muito da Bruxa de Blair, mas o Pânico certamente ele merece atenção quando a gente pensa em slasher movies, que são aqueles filmes em que a gente tem um assassino que aparece matando geral. Sem falar nas metalinguagens, né, nas homenagens presentes na narrativa para o terror, né, em geral. Então eu gosto muito, estou ansioso para ir para ver se isso vai acontecer mesmo. O Pânico 4 não desceu muito bem para mim. Então, tô curioso, tô curioso. Você,
Eu
Dani, o
gostei
que que você
do Pânico
acha?
4.
Conta.
Eu não tô ansiosa para esse reboot. Eu acho melhor não mexer nessa franquia. Eu acho que tem grande chance de dar ruim. Mas se eles fizerem um filme de baixo orçamento, fazer um terror de baixo orçamento, custar uns 10 milhões e tal, ou seja, não
Né?
grandes atores, assim, grandes atores não, atores muito famosos e tal, então aí o orçamento pode se manter baixo, eu acho que aí pode ter alguma chance, mas eu não tenho nem um pouco de empolgação com isso, não. Eu acho que tem grande chance de dar ruim. Melhor não mexer. E eu gosto do Pânico 4.
Eu vou rever o Pânico 4.
Eu achei o humor dele bacana. Eu gostei.
Não, é legal, mas sabe aquela coisa? Porra, eu fiquei frustrado porque não teve o Pânico 5 e tudo indicava que ia ter, né? E a gente não teve, então eu fiquei frustrado por isso. Mas para mim não chega nem perto do primeiro. O original é maravilhoso, gosto muito do 2. Depois é o Pânico 4, depois o 3.
Pânico, o Pânico 1 nada supera, ele é maravilhoso. Ele é um filme de terror, você deixa você com medo, ele dá medo, e ele tem o humor dele também ali no meio. Ele é engraçado. E aquela dupla de Ghostface é sensacional. Sensacional, aquela dupla de Ghostface. Os melhores Ghostface ever. O Pânico 2 eu achei mais ou menos. O 3 eu achei ruim pra caramba. Não gostei do 3 nem um pouco. E o 4 eu achei legal. E eu gostei dos vilões. Quer dizer, a vilã que é a principal, né? Achei ela ótima. Ela se matando no final foi sensacional. Achei
Cara,
sensacional.
mas o Pânico 3 eu acho que ele é incompreendido. Eu não acho ele ruim. Eu acho que na medida que você vai revendo, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo muito.
Não,
Né?
eu não achei ele bom, não. Nossa, eu não consigo, eu acho ele muito ruim. Eu acho ele muito fraco. Eu tava até revendo, tipo assim, esses dias, às vezes eu fico entrando no YouTube, fico revendo algumas cenas, aí eu comecei a rever as cenas de revelação do Ghostface em todos os filmes. Aí o primeiro, disparado, o melhor, muito bom a cena, porque em nenhum momento, assim, sei lá, a primeira vez que eu vi o filme, eu não desconfiei do Billy. E ele também deu motivos, né? Porque ele mesmo se finge de sangue. Então você não acha, será que é ele? Não, mas será? Sabe? Enfim, eu achei a cena muito boa. No segundo, nem foi tão surpreendente assim. Só a jornalista, que surpresa, a repórter lá. E o 3, eu achei o filme ruim, então para mim, whatever. E o 4, eu achei legal também, porque eu não imaginava que era sobrinha da Julia Roberts. Então eu fiquei meio. Que vaca. Matou até a mãe, a menina, velho. Que isso?
Olha essa Aline, velho. A filosofia do Túlio para filme parece a da minha mãe com comida. Você tem que insistir para aprender a
Nossa,
gostar.
pai.
Puta merda, Aline. Puta merda. Ô Dani, antes de você entrar aqui na próxima notícia, eu quero falar um negócio rapidinho.
Fala.
Rapidinho, vai. É, a
Fala.
galera já deve estar sabendo que ano que vem, né? Ou, quer dizer, 2021, né? A Netflix vai lançar a série do Sandman, que é a obra do Neil Gaiman. E o Neil Gaiman já deu uma entrevista falando que ele, o David Goyer e o outro cara, né, o Alan Heisenberg, já estão preparando a temporada 2 da série. Então, ou seja, a gente nem tem a primeira temporada ainda, e o Sandman já está ali na pré-produção da segunda temporada. É assim que eu gosto, é assim que eu fico feliz. Vamos tocar o.
Confiança, muito bem. Então, confiança de que o negócio é bom.
Não, o Sandman é genial, cara. Genial.
Não, tô falando a série.
Não, sim. Mas,
Confiança.
cara, só de ter o Neil Gaiman envolvido, né? E ser uma série da Netflix, eu confio na Netflix, velho. A Netflix pode lançar uns filmes originais fracos, mas eu confio no potencial dela. Eu acho que ela não vai pegar o Sandman e vai cagar. Especialmente que tem o Neil Gaiman envolvido. É uma pena. O Joseph Gordon-Levitt talvez não esteja envolvido no projeto mesmo. Originalmente, né, existia um plano que ele ia dirigir, ele ia estrelar há
Mas era um
muitos anos.
filme, não era não?
Era um filme, era um
Um
filme.
filme, né? Eu acho que ele se afastou desse projeto, já era.
Aí, enfim, né? Mas Neil Gaiman na casa, então vamos tocar o terror nessa parada aí. Próxima notícia!
Ah, sim. Queria falar de alguns destaques das bilheterias, né? Que eu já mencionei no início, né, do programa, a questão do Coringa, que ele já atingiu a marca de 984 milhões, ou seja, faltam 16 milhões para atingir a marca de 1 bilhão no mundo
É
todo.
demais,
Sem
né?
ter sido lançado na China, que a China é um puta de um mercado. Então, assim, lá tem filme, Velozes e Furiosos faturou 300 milhões lá, os filmes grandes aí faturam 200 milhões, 100 milhões. Então, se o Coringa tivesse sido lançado lá, não tivesse sido barrado pela censura, ele já tinha passado a marca de 1 bilhão já. Mas enfim, não, ele não precisou da China, então na próxima semana ele já deve ultrapassar a marca de 1 bilhão. Então eu tenho certeza que assim, esse sucesso enorme que o filme está fazendo, é certeza que ele vai fazer pressão na academia para eles indicarem o Joaquin Phoenix, indicarem na categoria de roteiro adaptado, melhor filme. Igual rolou com Bohemian Rhapsody, o filme do Queen, que é um filme que teve recepção bem fraca da crítica, bem pior, pior que de Coringa, que Coringa foi dividido, mas não foi ruim. Teve gente que gostou, gente que odiou. Bohemian Rhapsody foi um filme que a maioria da crítica não gostou. E só que o filme fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, e era o Freddie Mercury, né? Então, assim, ele era muito Oscar bait e fez muita grana, então isso acabou pressionando, e o filme ganhou tanto de Oscar, né? Com o melhor ator. Então, eu acho que esse sucesso do Coringa vai acabar pressionando os membros da academia, ainda mais eles que estão com queda de audiência, se indicarem em Coringa, muita gente que viu o filme vai querer ver. Então, a audiência do Oscar pode até ser boa por causa disso, porque eles estão pensando muito na audiência agora. Então, eles estão tentando indicar uns filmes mais populares, que estão fazendo sucesso na bilheteria e tal. Então, eu acho que a chance do Coringa ser indicado ao Oscar aumentam mais, em mais categorias. E Coringa e Parasita, apesar de estar com estreia limitada nos Estados Unidos, né? É um filme que está passando em poucas salas, né? Porque lá, né, são dezenas de milhares de salas de cinema, né? 40, 50 mil salas de cinema. Então, assim, os filmes grandes, assim, passam em 4.500 salas e tal. Parasita está passando em 300 salas, ou menos que 300 salas, se eu não me engano. Então, e ele já faturou mais de 11 milhões de dólares. Ele está com uma média de dinheiro por sala muito alta. Então, é um filme que está atraindo muitas pessoas. Toda semana está aumentando cada vez mais a quantidade de salas. E quem está distribuindo é a Neon, né? Que é a distribuidora do filme. E a Neon saiu notícia falando que eu nem sabia, né? Que a Neon, quando ela adquiriu os direitos de Parasita no filme, lá em Cannes, quando ele foi exibido em Cannes, na Palma de Ouro, né? A Neon que adquiriu os direitos. E quando ela adquiriu os direitos, ela não pôde ver, ela só teve direito a receber metade do filme. Então, o trailer que a gente vê de Parasita, eles fizeram com metade do filme. Por isso que o trailer de Parasita, você não entende porra nenhuma que está acontecendo no filme. Assim, não dá para você saber. Isso foi até positivo para a divulgação do filme, né? Porque as pessoas veem o trailer e não entendem nada.
Isso, Dani Pacheco. Podia ser uma tendência isso. Olha, imagina.
É, isso é legal. É igual o trailer de Bacurau, por exemplo. Você vê o trailer, você não entende nada. Você fica assim, que porra é essa, né? Então, o Parasita funcionou muito. Ainda mais o Parasita ganhou a Palma de Ouro, né? Bacurau também ganhou o prêmio importante, né? O prêmio do júri em Cannes. Então, as pessoas aguçam a curiosidade, né? Mas eu achei legal porque a Neon falou, né? Tipo assim... nós adquirimos os direitos e eles só deram pra gente metade do filme, e eles tiveram que trabalhar a divulgação com metade do filme, então foi muito legal isso, então é bem interessante. E outros destaques que eu queria falar, vamos lá. Ah, tá, e Parasita, apesar de ser um filme assim, de baixo custo, assim, não é um blockbuster nem nada, ele já passou da marca de 100 milhões nas bilheterias. Por quê? Porque na Coreia do Sul, onde ele estreou em maio, pouco depois do Festival de Cannes, ele já estreou na Coreia do Sul, ele faturou mais de 70 milhões de dólares, só na Coreia, 70 milhões de dólares. É um filme que ressoou bastante com o público lá na Coreia do Sul, acho que por causa da crítica social que ele faz e tal, e ainda os prêmios que ele tem ganho e recepção da crítica chamaram muita atenção e o povo quis ver, né? E outro país que também está indo bem, além dos Estados Unidos, né? E da Coreia, é a França também, que já faturou mais de 10 milhões de dólares na França. Mas também faz sentido, né, que a França ele foi premiado na Palma de Ouro, em Cannes e tal, então o público francês comprou a ideia também e foi lá assistir. E vamos lá. Ah, continuando. O Exterminador continua...
Não, oi, vai falar do Parasita. Calma, tem mais coisa para falar do Parasita, Dani Pacheco.
Ah, tá, é que eu falo do Oscar, tá bom.
Não, Parasita, Dani Pacheco.
Pera, peraí. É porque o Eduardo comentou aqui, deixa eu falar isso antes de você falar que você quer falar, que eu sei que você vai falar. É que o Eduardo comentou aqui, queria Parasites em melhor filme e direção. Ele vai ser indicado a melhor filme e melhor direção. E roteiro original também. Então, e tem chance também dele ser indicado em alguns prêmios de atuação. Tem algumas pessoas apostam que ele pode ser indicado a atriz coadjuvante e ator coadjuvante. O que é uma possibilidade. Ator coadjuvante eu acho mais difícil, porque a categoria está muito cheia. Tem muitos nomes fortes, assim. Atriz coadjuvante, acho que teria um espaço para o filme. Que acho que a atriz coadjuvante seria... Ai, qual que é o personagem que é? Peraí, é que eu sempre esqueço o nome dela.
Dani, quando você está pesquisando Só te dar um aviso. Karen está morrendo de medo de você soltar qualquer spoiler do Parasita.
Não vou, não, vou, não. Só falei que é uma crítica social. Acabou. Não vou soltar spoiler. Deixa eu só
Bom.
pegar aqui quem que é a atriz parasita que pode concorrer a melhor atriz coadjuvante, rapidão. É a. Ah, é a mãe. É a atriz que faz a mãe. A Jo Ye-jeong. Eu não sei pronunciar coreano. Queria aprender. Eu um dia vou aprender coreano. Mas é a atriz que faz a mãe. Eu achei a atriz que faz a mãe rica, né? A mãe rica. É, eu achei a atriz que faz a filha pobre, a irmã pobre, né? Que tem é o irmão e a irmã. E o pai e a mãe, né, que são pobres, a atriz que faz a irmã é muito boa. Eu achei que podia ser ela também, mas enfim.
Elenco de Parasita é muito bom, né, Dani? O
Não,
pessoal
todo
do.
mundo é muito bom, sensacional. Mas pode falar.
Massa.
Temos. Ah, você quer falar ou eu falo, Túlio?
Eu falo ou você fala, Dani?
Fala você.
Não, pode falar você.
Tá bom. Nosso próximo podcast, Papo de Boteco, vai ser sobre Parasita. Vamos falar sobre o fenômeno Parasita. Então, caso você ainda não tenha assistido ao filme, não ouça, não veja a nossa transmissão. Se você ainda não viu, Karen, não, você não pode participar. Então, trate de ver o filme até quinta-feira, porque o papo vai ser muito legal.
O Léo também tá falando, por favor, não dê spoiler, Dani.
Não vou.
A gente fica traumatizando aí a Dani Pacheco, sacanagem.
Que
Quais
isso? Eu tenho um trauma de spoiler.
é, né?
É o meu primeiro spoiler. Sabe qual foi o meu primeiro spoiler? Ele realmente me estragou. Eu fiquei muito chateada. Até hoje eu não esqueço.
Qual
Quando eu
foi?
fui ver Titanic, a imbecil da minha irmã me contou que o Jack morria. Então eu já vi Titanic sabendo que o Jack morria.
Eita.
Eu fiquei tão chateada, porque você fica torcendo pra ele caber naquele pedaço de madeira com a Rose e tal. Mas eu já
Mas
vi
a Rose
sabendo
foi
que o Jack vai
babaca,
pro céu.
velho. A Rose foi babaca, a Rose matou ele. Ô, Dani, vamos fazer um podcast pra falar da Rose, velho? A Rose matou o Jack, velho.
Não é a
Sacanagem.
Rose, foi James Cameron. Já
Não,
perguntaram pro James Cameron. Já perguntaram pro James Cameron. James Cameron falou: o Jack tinha que morrer, caralho. Tinha que morrer e pronto. Matou ele desse jeito e morreu.
foi a Rose. Acho
Se o
doido.
Jack morresse, o filme não teria sido aquele. Não seria sido tão monumental quando foi. O
Não,
Jack lá, a Rose veinha, julgando o um negócio lá no mar. Aquele sonho dela casando com o Jack. Não teria sido a mesma vibe.
acho doido, ó. Eduardo perguntou aí para você sobre a sua expectativa para as Panteras.
Então, as expectativas são as piores possíveis em termos de
Não.
bilheteria. Em termos de bilheteria, são. Espera que o filme deve arrecadar 10, 15 milhões no próximo fim de semana nos Estados Unidos. E, assim, sinceramente, é um filme que a bilheteria dele nos Estados Unidos que vai dizer se ele vai fracassar ou não, porque, sinceramente, as Panteras não têm não têm um impacto internacional grande igual tem nos Estados Unidos. Que tem filmes que, mesmo se quando eles fracassam nos Estados Unidos, se eles forem bem fora, dá, funciona. A quantidade de dinheiro que arrecada dá para o gasto. Igual a Blockbuster, por exemplo, mesmo se ele decepcionar nos Estados Unidos, tem a China, que geralmente é palco de Blockbuster, então eles dão muita grana lá e compensa. Ou na França, Reino Unido, que tem mercados grandes, no Brasil também. Então, é isso. Mas As Panteras, acho que é um filme assim, se ele bombar nos Estados Unidos, ó, esse reboot já era. Eu gosto muito do elenco, eu adoro as atrizes. A Naomi Scott, a Kristen Stewart, tem a Elizabeth Banks também, mas eu acho que, assim, as chances é mais dele bombar, viu? Dele flopar. Mas vamos ver, né? Vai que os jovens, porque o foco mesmo, assim, que deve ir mesmo são os jovens, né? Então, assim, vai que eles compram a ideia.
O
Não
jovem tem
sei.
que acabar, Dani. O jovem tem que acabar.
Não. Mas, assim,
Regina.
as expectativas são baixas. Eu acho que de crítica não deve ser lá essas coisas. E bilheteria, eu não espere muita coisa de As Panteras.
Ó, Regina falou: ai, gente, parece que filme bom é filme pesado. Por isso tem tanta gente à base de remédios. Cadê aqueles filmes leves que iludem a gente? A realidade é muito cruel. Regina, 100% de acordo. A Juliana não assiste filme violento. Ela defende aí esse mesmo pensamento seu. É uma pena, porque ela acaba não assistindo filmes geniais como Coringa. Eu falei para ela assistir o Parasita. Assim, enfim. Então, assim, ela perde muitas coisas, né? Mas acontece, né? Ô, Dani! Dani Pacheco! Karen
Diga.
falou isso aqui. Jack nunca existiu, foi tudo um sonho. E aí?
Ah, tá bom.
Caralho, cara!
Hoje,
Olha o
todo mundo
shade
faz de tudo.
da Dani! Olha o shade da Dani, Karen! Nossa, cara! Cara, se eu fosse, eu brigava com ela, cara.
É porque tá em negação que o Jack morreu. A gente tem que aceitar, o Jack morreu, mas o Leonardo DiCaprio tá vivo, feliz. Ele é amigo da Kate Winslet, todo mundo feliz da vida. Tá tudo bem.
Dani, responde o Leozinho, por favor. Eu não sei o que dizer. Ele primeiro ele fala mal do Midsommar, aí agora ele fala mal do Coringa. O que a gente faz com o Leozinho?
Tudo é direito ter, ele não gostar dos filmes, uai.
É, direito nosso revoltar também, ué.
Ah, não, você tem que respeitar a opinião dos coleguinhas, Túlio.
Eu respeito, eu tô
Respeite a
revoltado.
opinião do coleguinha.
Eu tô respeitando, tanto que eu pedi para você responder, ó. Eu tô respeitando.
Ah,
Tô te jogando na fogueira, né? Léo, beijo de luz. Dani, mais notícias?
calma aí, tem um comentário aqui. Matheus, Stephen King escrevendo Titanic, a Rose vampira arrancava o coração do Jack, usava a porta de madeira de canoa e até os demais barcos.
Olha esse gerba, velho. Olha esse gerba. Ô,
Ai, ai.
Eduardo, eu não assisti ainda o Exterminador do Futuro, que é com os lançamentos aí. Eu vou assistir ele na hora que o Jack Sparrow liberar.
Esqueci de falar a Senhora do Futuro. Faltou falar só a Senhora do Futuro.
Então,
Que
toca o
o
terror aí.
fracasso continua. Ele só faturou até o momento 200 milhões de dólares no mundo todo. Já estreou na China, já estreou no Brasil. É um filme que não colou, não colou e não colou, mesmo com James Cameron produzindo, mesmo com a Linda Hamilton voltando como Sarah Connor. Eu acho que realmente é um filme que vai dar prejuízo. Similar ao prejuízo de Fênix Negra, porque Fênix Negra é um filme que deu prejuízo de mais de 100 milhões de dólares para a Fox. Então, assim, vai dar prejuízo o Exterminador do Futuro para Skydance. Então, eu acho que Hollywood pode de vez finalmente enterrar essa franquia e desistir, porque nada que eles fazem dá certo. Só o primeiro e o segundo filme que deram certo. O resto todo deu ruim. O reboot de 2015 deu ruim. Essa continuação de 2019 deu ruim. Eu acho melhor desistir, gente. Não cola. Claramente o público não quer, não tem interesse em ver. E é isso.
Então, eu não assisto trailers de filme. Então, quando o Gênesis foi lançado, eu não sabia o que acontecia no filme, ao contrário da maioria das pessoas que assistiram o trailer e aí descobriram, né, detalhes ali fundamentais da narrativa. Então, eu não tenho ainda uma opinião sobre o novo Exterminador do Futuro, mas eu posso dizer que eu sou muito fã do primeiro, do segundo filme. Eu gosto do quarto filme, o quarto filme não é uma bosta. Gostei do quinto, tá? Obviamente, nenhum deles chega perto do dois, chega perto do primeiro, mas eu estou muito curioso para ver esse novo, né? Essa releitura aí que coloca meio que a Linda Hamilton resetando todos os outros filmes, pegando ali a continuação a partir do segundo filme. Então, eu vou deixar para opinar aí depois. Mas a tendência, cara, exatamente que todo mundo não tá gostando, Minha Casa 4 em Aquário vai me fazer adorar esse filme. Então é isso.
Minha casa quatro em aquário, que bosta.
Beijos.
Ai, Túlio.
Tem mais notícia, Dani?
Eu pesquisei aqui de Panteras rapidinho, que ele custou cerca de 50 milhões de dólares, 45, 50 milhões de dólares. Então ele precisa faturar uns 200, 250. Para ser feliz. Sei não, viu? A estimativa desse fim de semana é que ele fature no máximo uns 20 milhões, no máximo uns 20 milhões nos Estados Unidos. Então, assim, ele tem que ter, como diz os americanos falam, né? Tem que ter legs, tem que ter pernas se ele ficar em cartaz muito tempo, durar, o público continuar vendo, ter um boca a boca bom, aí quem sabe? Mas eu acho bem difícil. As atrizes, vamos lá. Tem a Elizabeth Banks, tem a Kristen Stewart, tem a Naomi Scott, que são os nomes mais conhecidos, tá? Os outros aqui, deixa eu te pegar para você, para não esquecer de nenhuma delas, tá? Vamos lá. Naomi Scott é que faz a Yasmine no filme do Aladdin desse ano, tá? A Kristen Stewart, como a gente conhece, o Patrick Stewart, o Jimon Hounsou, Sam Claflin, Jonathan Tucker e a outra pantera é a Ella Balinska. E esse é o elenco. É um elenco bom, o elenco é bom. Mas não sei se vai colar, não. Vamos ver. As expectativas não são boas, assim, de bilheteria. Mas vamos ver, né? Vai que o filme dá certo. Eu torço para que dê certo, porque eu gosto do elenco, acho as atrizes bem legais, carismáticas. Se fizer sucesso, eu acho ótimo. Mas vamos ver.
Dá para divertir, né? Então tá, Dani, o que mais que você tem a dizer?
É isso aí. As notícias eram essas.
Assim, eu falo para Dani para ela dizer alguma coisa, ela vai lá e canta a música do Seu Jorge estragando o Demi Rice, cara. Como estragar uma transmissão ao vivo? Você canta, é isso aí. Aí só falta a Dani falar, um vendedor de flores. Eu não sei imitar o Seu Jorge, cara. Se o Vitor tivesse aqui. Oi, pode falar.
Não, pode falar.
Não, eu ia falar que se o Vitor estivesse participando aqui, o Vitor, ele participa, né? Ele tem a voz muito grave, Dani. Você não tem noção do quanto a voz do menino é grave. Ele imitando o Seu Jorge deve ser
Sério?
engraçado. Vou pedir para ele mandar áudio para você cantando, é isso aí.
A minha voz é o quê, Túlio?
Sua voz é aguda. É alta. É tipo a minha, só
Cada
que a
vez eu
minha é
me
mais grave
escuto, eu
que
fico
a
assim.
sua.
É que às vezes eu acho que minha voz é. Eu escutando a minha voz, eu sei que eu escutando a minha voz nem minha voz de verdade, né? Eu escuto outro som. Mas eu escutando, eu acho a minha voz grave. Grave não, mas eu não acho ela aguda.
Não, ela é grave,
Que
mas
bom.
ela é alta. Você tem tons altos aí.
Você falou que
E aí
ela é
eu também.
aguda. Você acabou de falar que ela é aguda.
Ela é aguda, mas mais alta também, né? Então, tamo junto aí. Eu acho aguda e acho alta.
Ah, entendi. Entendi, tá bom. Eu queria falar outra, fazer propaganda do meu vídeo do Oscar, porque já
Tá,
tá
tô terror.
aqui. Vou
Inclusive,
deixar
já
o
me
link.
passou.
Vou deixar meu
Eu não
link
sei
aqui.
se eu mas já tá tudo bonitinho pro YouTube gostar de você.
Pois. Que eu publiquei, né, na semana passada um vídeo de previsões do Oscar 2020, meu vídeo atualizado, né? Que eu tinha publicado em setembro, outubro, agora publiquei em novembro. Tem um vídeo no YouTube e tem também a lista completa, detalhada, no site. Porque no vídeo eu comento algumas categorias, algumas mudanças e tal, mas eu não listo as minhas previsões. Então, no site, eu vou deixar o link aqui para vocês, do meu vídeo. E no meu vídeo aqui no YouTube tem o link para o site com a lista completa. São das categorias principais, não tem as técnicas, não. Tem só as principais da noite, que são as últimas, né? Filme, direção, ator, atriz, coadjuvantes, roteiro e filme, animação e filme internacional. Aí, quem quiser, gosta de Oscar, né? Quiser ver, tá aí o link.
Né? Tem que dar aí uma salva de palmas para Dani Pacheco, porque ela desde setembro ela começou a fazer essa série de vídeos. Ela já fazia isso no site, né? Já tinha frequência, mas agora ela está fazendo também em vídeo. E, cara, vocês podem olhar lá a discussão, né? Uma porrada de comentário, o pessoal trocando ideia, né? E, cara, a Dani ali servindo como um guia para o que a gente vai assistir em 2020. E é óbvio. E junto com o Matheus fazendo bullying com a minha cara, porque eu falei que a voz da Dani era grave e aguda. Era meio difícil isso, mas enfim, né? É a vida. Dani, palavras finais?
Dani solta um falsete. Não, eu canto mal pra caramba. Mas eu já. Às vezes que eu canto sozinho no banheiro, esses trem tomando banho, minha voz é aguda. Minha voz é tipo aguda. Não é grave, não.
Falou a Dani, Fred Mercury e Pacheco.
Mas aqui, falando em pessoas que não têm voz aguda, tem uma cantora fazendo propaganda dela que ela lançou um disco novo, que ela é muito boa. Tem uma cantora australiana que chama Gabriela Tilmo, que ela tem a voz dela é contralto. Não é, não chega a ser grave assim, mas ela é contralto. Chama Gabriela Tilmo, depois eles escutem ela, porque a voz dela é maravilhosa, é a voz mais linda que eu já vi na minha vida. É uma bíblia que a voz da Adele, que a voz, sei lá, Beyoncé, a voz dela é linda, 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 linda. Gabriela Tilmo. Depois vocês escutam. A voz dela é contralto. Vocês escutam a música dela, realmente dá pra ver que a voz dela é. Não é aguda. Não é grave e aguda também. Ela é contralto.
É sensacional. Ô,
Bora tchau,
Dani,
tá, seus chatos?
chegamos aqui, ó, ao final do Boteco no Ar 3.
Sim.
É, tem alguma coisinha para acrescentar? Palavras finais?
Não, só isso mesmo, gente. Obrigada pela audiência. Semana que vem voltamos com mais. Peraí, deixa eu só colocar o vídeo da Gabriela, tá? O link aqui, mas
Pode
pode
colocar aí,
terminar
que
aí.
eu vou fazer então o
Pode terminar aí.
encerramento. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Sempre um prazer fazer aqui algum conteúdo, né, com a Dani. É sempre interessante, a gente aprende muito, a gente ri, diverte. A gente faz piadas que ela não entende, aí depois ela entende, ela ri. E aí a gente ri também. Mas é fantástico isso aqui, esse projeto. Ele vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. Eu tinha combinado com o Richard hoje de fazer o Star Wars Ameaça Fantasma 8 horas. Aí não ia dar tempo mesmo de eu chegar. Aí eu posso fazer, tem um programa com a Dani, cara. Então eu tinha esquecido. Mas aqui a gente toca o terror, a gente fala de notícia, a gente fala de bilheteria. E espero que vocês sigam acompanhando esse nosso programa semanal, que é acho, cara, que é uma das coisas mais legais que a gente já fez, porque não é o meu grande sonho, não. Eu quero fazer um lance de entrevista, sabe? Eu ainda vou desembolar isso aí. Ia ser pro ano que vem, mas acho que não vai dar. Mas ter um programa de entrevista, acho doido demais. Mas aqui a gente já tá, né, trilhando aqui uma coisinha semanal, então dá pra gente tocar o terror, tá? Dani, grande beijo.
Tchau,
Bom,
gente.
até quinta-feira e bora lá. Até quinta mesmo, né?
Até quinta. Isso.
Exatamente. Então, ó, beijo para vocês.
Você ouviu Boteco no Ar.